desde julho de 2023. Verificando o número regimental de vereadores, rogo a Deus para que façamos uma sessão justa e produtiva para a sociedade de São Vicente do Sul. Declaro aberta a 20ª sessão ordinária, hoje, dia 3 de julho de 2023. Coloco em discussão a ata da 19ª sessão ordinária, realizada dia 26 de 6 de 2023. Coloco em votação a referida ata. O vereador que concordar permanece como está e o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Peço para a vereadora secretária Gislaine Zignatti que faça a leitura das correspondências.
Ofício número 13 de 2023. São Vicente do Sul, 29 de junho de 2023. Excelentíssimo senhor Flávio da Rosa Paim, presidente da Câmara Municipal de Vereadores São Vicente do Sul, RS. Assunto: solicitação do espaço da Câmara. Ao cumprimentá-lo cordialmente, encaminhamos a solicitação para utilizarmos as dependências da Câmara no dia 9 de julho de 2023, das 16 às 18 horas, para a realização de reunião do Partido dos Trabalhadores e recepção do deputado estadual Valdeci Oliveira e da deputada federal Denise Pessoa. Atenciosamente, Daniele Butinger de Oliveira, vereadora. Ofício número 062 de 2023, São Vicente do Sul, 30 de junho de 2023. Senhora vereadora Daniele Butinger de Oliveira, ao cumprimentá-la cordialmente, informo que a Câmara Municipal de São Vicente do Sul concede espaço para a realização da convenção do partido no dia 9 de 7 de 2023, sábado, das 16 às 18 horas. Sem mais para o momento. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, atenciosamente, Flávio da Rosa Paim, presidente do Legislativo Municipal. Memorando número 44 de 2023 da Engenharia, São Vicente do Sul, 16 de junho de 2023. Para gabinete do prefeito, assunto: resposta ao memorando número 37 de 2023 do gabinete do prefeito. Através do presente, venho encaminhar resposta ao memorando número 37 de 2023 do gabinete do prefeito, conforme pedido de informação número 022 de 2023 da Câmara Municipal de Vereadores, sobre a Clara Lichtenecker. O projeto foi elaborado pelo engenheiro civil Vinícius Garcia. O projeto não sofreu alterações, somente foi constatado pela fiscalização da obra que seria necessário o aditivo de base e subbase em um trecho da pista, pois não era possível a detecção da necessidade na época do projeto, e devido ao desgaste apresentado no asfalto existente, foi preciso fazer uma camada de reforço extra na base e subbase. Segue anexo cópia do projeto solicitado, disponível no site. Sem mais para o momento, renovam-se os votos de estima a este gabinete. Newton Lopes Furlan, arquiteto e urbanista. Ofício número 125 de 2023 do gabinete. São Vicente do Sul, 26 de junho de 2023. Excelentíssimo Flávio da Rosa Paim, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul. Assunto: resposta aos pedidos de informações 022 de 2023 e 023 de 2023 da Câmara Municipal de Vereadores. Prezado, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho, através do presente instrumento, responder em anexo aos pedidos de informações número 022 de 2023, memorando número 044 de 2023, da Engenharia, pedido de informação número 023 de 2023, memorando número 005 de 2023, com DEC. Sendo que tínhamos para o momento, atenciosamente, Fernando da Rosa Paim, prefeito municipal. Memorando número 005 de 2023, São Vicente do Sul, 26 de junho de 2023. Gabinete do Prefeito Municipal. Assunto: resposta ao pedido de informação número 023 de 2023 da Câmara de Vereadores. Prezado, Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho, através do presente instrumento, enviar a resposta do pedido de informação número 023 de 2023, encaminhado pela Câmara de Vereadores. O plano de trabalho cadastrado junto ao Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil previa a aquisição dos seguintes itens abaixo relacionados. Cestas básicas. Processo de aquisição já realizado, aguardando a liberação do local para recebimento, armazenamento e posterior entrega. Reservatório Vinilic. Processo de aquisição do equipamento está em andamento. Combustível. Está sendo utilizado conforme a demanda da Secretaria. A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil informa que os procedimentos de aquisição, utilização e distribuição dos referidos itens citados no plano de trabalho seguem dentro do cronograma estipulado pela Coordenadoria Municipal da Defesa Civil, sendo que tínhamos para o momento, atenciosamente, Wagner Fexa, Coordenador Municipal de Defesa Civil, São Vicente do Sul, Rio Grande do Sul. Ofício número 064. São Vicente do Sul, 3 de junho de 2023. Excelentíssimo Prefeito Municipal, Sr. Fernando da Rosa Paim. Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos por intermédio deste solicitar o comparecimento de Vossa Excelência ou de um servidor responsável pela Secretaria na sessão ordinária, hoje, dia 3 de julho de 2023, a fim de explicar sobre a licitação da Praça de Alimentação e das Bebidas da Fecobate e demais procedimentos referentes à Fecobate. Atenciosamente, Flávio da Rosa Paim, presidente do Legislativo Municipal. Não. Decreto número 001 de 2023, de 3 de julho de 2023. Aprova contas. O presidente da Câmara de Vereadores de São Vicente do Sul, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas, acolhendo decisão tomada pelo plenário desta casa, decreta. Artigo 1º. Fica acolhido o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, no qual emite parecer pela aprovação das contas do senhor Prefeito Municipal Fernando da Rosa Paim, referentes ao exercício de 2015. Parágrafo único. Assim, o Poder Legislativo Municipal aprova as contas do Poder Executivo Municipal referente ao exercício de 2015. Artigo 2º. Ficam revogadas as disposições em contrário. Artigo 3º. Este decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação. Registre-se, publique-se, cumpra-se. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 3 de julho de 2023. Flávio da Rosa Paim, presidente do Legislativo. Ofício número 131 de 2023 do Gabinete. São Vicente do Sul, 3 de julho de 2023. Excelentíssimos senhores vereadores. Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul. Prezado, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho, através do presente instrumento, convidá-lo para a abertura oficial da 33ª Feira Estadual do Comércio da Batata Doce, a realizar-se no dia 7, sexta-feira, às 18 horas, no pavilhão de shows da Fecobate. Sendo que tínhamos para o momento, atenciosamente, Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal.
Hoje não haverá o grande expediente. Hoje o grande expediente, no lugar do grande expediente, falará o assessor jurídico Felipe Dallapasse Rosa sobre a fim de explicar os procedimentos da licitação dos espaços da Fecobate. Solicito que passe aqui na tribuna para que faça os esclarecimentos. Acredito que vai ser mais umas perguntas nossas dos vereadores. Mas peço que o assessor já dê uma explanação mais ou menos do que como é que foi o procedimento.
Bom, pessoal, primeiramente eu queria desejar uma boa noite a todos os presentes, desejar uma boa noite ao presidente e desejando essa boa noite a ti e estendo aos demais. Bom, a licitação da praça, concessão de serviço, no caso, surgiu com a demanda da questão das cadeiras e das mesas. Quem cedia essas cadeiras anteriormente era o Minucci. Ele cedia graciosamente para nós apenas em parceria com o município. Nesse ano, ele disse que como a despesa seria grande, ele só tinha despesa com isso, a gente não ia dispor. O aluguel das cadeiras, das mesas, seria em torno de 70, seria R$10 a mesa, parece, e mais R$4 ou R$5 por cadeira. Então, isso aí ia gerar um ônus muito alto e o preço dos estandes ia subir lá em cima. E, nesse sentido, é a questão também de padronizar as bebidas, a gente teria que licitar, e padronizando as bebidas, licitando, às vezes a marca não é aquela que o público mais deseja. Então, qual foi a nossa opção? A gente fazer uma concessão para que o terceirizado tivesse uma maior mobilidade nessa questão. Lá o terceirizado ele vai poder variar a quantidade de bebidas, a qualidade de bebidas, e com certeza ele vai oferecer o melhor para que ele possa lucrar também. Então a gente partiu dessa ideia, e a tendência, pelo que a gente viu e que a gente pensa, é que nas próximas etapas até o pavilhão de dentro seja terceirizado e licitado, porque daí envolve limpeza, já não vai ficar conosco. Tem a questão de shows, da praça de alimentação não ficará conosco. E futuramente, como em Jaguari, ali tem outros shows grandes, terceirizar até a questão de shows. Então, daí a administração fica com menos trabalho e até uma maior qualidade, uma maior mobilidade para quem for contratar, porque a gente sabe que com o serviço público, normalmente as coisas saem mais caras. Então, a ideia foi mais ou menos nesse sentido. Daí, dúvidas mais específicas, eu deixo aberto aos vereadores para que possam fazer perguntas.
Deixo a palavra à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador João Batista Cassol, do Progressista.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhor, ela cumprimentar, vou cumprimentar também a mesa diretora, vou cumprimentar todos os senhores vereadores e a nossa assistência que está aqui presente, e nossos ouvintes da Rádio São Vicente. Eu vou fazer uma pergunta para o nosso secretário, se a bebida é exclusiva.
Na realidade, esse departamento e a vendas é exclusividade do concessionário, né? Ele que fez a compra, ele vai padronizar, ele vai fazer da forma como ele entender necessário. A gente vendeu a exploração do ambiente. A forma como ele vai fazer é com ele. Logicamente que tem previsão contratual que se ele exagerasse no preço dos estandes, exagerasse algum tipo de vida ou fizesse algo que não fosse de acordo com o interesse do município, a gente poderia rescindir por falta de interesse público. Mas até então, como todos os estandes foram locados, acredito que tenha atendido o interesse público.
Houve licitação?
Houve licitação. Foi ampla concorrência divulgada nos sites da Prefeitura, no Diário Oficial, de toda forma legal, inclusive inspecionada pelo nosso Tribunal de Contas.
Obrigado. Minhas perguntas eram essas.
A palavra continua à disposição. Com a palavra, o vereador José Luiz Couto Carvalho.
Boa noite, senhor presidente. PTB. Boa noite, Felipe. Seja bem-vindo a essa casa. Boa noite, vereadores. Até me causa surpresa, os vereadores entraram com pedido e agora não tem perguntas, né? Eu, como acompanhei, fui lá fiscalizar junto o dia da licitação, eu tomar um pouco mais por dentro, até para esclarecer. Os shows que vai ser realizado na Praça de Alimentação é por conta do rapaz que ganhou a licitação, né?
É, assim, na realidade, o custo para o município, a vantagem é enorme, né? Porque a gente, o que obteve com o aluguel dos espaços do ano passado, a gente vai poupar na limpeza, na questão dos shows. Então, a gente vai se envolver menos na organização. Como a gente diz, é mais fácil para uma empresa privada ter mais mobilidade de negociar com fornecedores, de negociar até com os contratados na limpeza. Acredito que seja bem mais vantajoso. E a tendência hoje da administração pública.
O valor licitado, saiu R$36.500, foi isso?
R$37.600, salvo engano.
Tá, isso aí ó, entra direto para os percurso livre,
já tá pago.
Sem ônus, né? Já está pago. Então, eu acho que não tem, o município só ganha. Claro que tem pessoas, eu sinto, que almejavam colocar na Praça de Alimentação e talvez vão ficar de fora, por talvez algum requisito que quem ganhou, quem desembolsou R$37.000 para tentar vender depois, também ele teve riscos, né? Então, quem tem ônus, tem que ter um bônus, né? Senão a pessoa vai trocar sempre meia dúzia. Seria isso, obrigado pela explanação.
A palavra continua à disposição. A palavra é o vereador Alex dos Santos Martins.
Boa noite, ouvintes da 106, novos colegas, vereadores, assessores aqui presentes, novos colegas. Estava escutando a sua fala, até acho até estranho, até o assessor jurídico da Câmara, que não está a nossa secretária de turismo, se é ela que coordena a festa, mas tudo bem. Eu acho que não teve vantagem, vou ser bem sincero contigo, mas não discordo, cada um veio de um lado. E já quero deixar bem claro aqui, já de antemão, aqui, porque uns vão começar de picuinha, eu não sou contra os comerciantes que foram na licitação e ganharam a licitação. Pelo contrário, acho que apareceu oportunidade de negócio, quem é comerciante está ali para ganhar dinheiro. Só que assim, ó, que eu penso, muitos não vão conseguir colocar, expor na feira. Por quê? Por causa do preço elevado, porque não vão poder usar produtos deles, tipo, vão ter que usar só a marca de cerveja tal, bebidas tal, não vão poder comprar água. Tipo, tem pessoas que me falaram, bah, eu queria vender peixe, vamos botar uma, duas vendas só de peixe. E essas pessoas antigamente tinham desconto nas estandes, quem era aqui do município, os comerciantes. E isso era um incentivo. E tem muitos que ficaram esperando o ano inteiro para chegar lá na feira e tirar uma renda extra. Mas como tu vendeu todo o espaço, o que, que vai acontecer? Tu que vai selecionar, eu boto ciclano, beltrano, quem vai comercializar vai ser ele, um terceiro, não a prefeitura. E eu acho também da Copa, eu acho que o lugar que mais entrava dinheiro era a Copa dos pavilhão. E que dava uma levantada nos shows, porque quem cobria os furos dos shows era a Copa e os ingressos antecipados. E muitos e muitos anos, pode perguntar para quem era das administrações anteriores, sempre foi assim. Mas, que nem tu falou, a tendência é botar até os shows terceirizar. Não discordo, mas também não concordo. Acho que tem que dar uma chance para o pessoal daqui, que espera todo ano para a feira, que é o comerciante daqui, o pequeno. Mas que nenhuma vez, vou falar de novo, não sou contra o pessoal que comprou os espaços. Acho que foi uma licitação justa. Quem que tinha interesse participou. Só que os pequenos não tem como dar 37.900 e comprar todas as estandes, todos os espaços.
É, em parte eu até concordo que a gente poderia privilegiar, mas aí o senhor vai ver assim, existe a venda dos estandes é baseada no custo. Então esse custo a gente ia ter que inserir o valor dos shows, a questão da venda dos estandes e, além disso, o aluguel das cadeiras. Então se a gente somasse todo esse custo, talvez os estandes sairiam mais caros do que hoje está sendo vendido. Então, se for somar esse custo, foi aí que a gente decidiu pela terceirização. Os estandes explodiu o valor deles. Então, em relação a isso, já a questão dos shows e a questão da venda das bebidas, se o senhor for analisar a prestação de conta dos anos anteriores, a gente atualizou o valor que dava de lucro. Então, a gente tem o valor atualizado do lucro que dava sem colocar as mãos nas bebidas.
Então, o senhor então acha que não deu lucro as bebidas?
Não deu lucro, só que assim, a gente está tendo o lucro hoje que dava com o valor atualizado, o valor das bebidas, a gente pega ele sem precisar colocar as mãos, sem precisar dispor funcionários, sem precisar dispor de toda a máquina pública. Além de que, se a gente fosse vender as bebidas, a gente teria que licitar a cerveja, e muitas vezes não seria a cerveja de preferência, ou refri, da população. A empresa privada ela tem uma maior mobilidade, ela vai poder botar uísque, ela vai poder botar energético, vai poder botar uma variedade de cervejas que não teria o município essa disposição, essa possibilidade, de falando melhor.
Não, até concordo com o senhor que não teria essa disposição, mas que nem nós falemos, a prefeitura não visa lucro com a festa.
Não, mas é que é mais ou menos você paga, na ideia não é visar lucro, é empatar, só que o ano passado, a ideia é empatado. Se der lucro é melhor, né? Um pouquinho a mais. Mas a ideia é que não se tenha despesa. Imagina, por exemplo, a gente, ou eu lá, normalmente o que acontecia? E o assessor jurídico e o secretário X, Beltrano X, nós não temos experiência em lidar com a bebida. A gente podia deixar congelar, a gente podia estragar a cerveja, coisa que hoje é responsabilidade exclusivamente do terceirizado.
Queria o senhor participasse da comissão dessa festa, então. Muita coisa ia ser diferente, porque se o senhor fala isso que não visa lucro, o ano passado, então, o que aconteceu?
É, teve prejuízo. Teve porque, não, deixa eu explicar o porquê do ano passado. Se vocês forem ver as licitações desse ano, todos os preços reduziram, os shows, os preços reduziram. O que aconteceu do ano passado? A gente vinha de uma pandemia. Os shows estavam com barulho explodido, ninguém tinha agenda. A feira foi decidida fazer com pouco tempo de antecedência. Essa pôde ser planejada, essa, por exemplo, uma licitação das lonas. Esse ano foi um valor inferior ao ano passado, com mais lonas do que anterior. a licitação do som, foi um valor inferior com mais possibilidades, entendeu? Teve um tempo os shows, eu acredito que, tá, que a procura está bem maior e com um valor bem menor do que o ano passado, porque existiu tempo para se planejar. O ano passado foi decidido fazer de última hora, foi um estouro, a feira, sucesso em toda a região, pode não ter dado um lucro líquido ou uma despesa X, mas a cidade agradece, os restaurantes agradecem, o comércio local agradeceu muito a nossa feira.
Não, concordo com o senhor. Até que todos nós estamos brigando aqui justamente por querer o bem da feira, querer o desenvolvimento da feira, e não que a feira estagne, que ela pare de crescer. Mas tá bem, seria isso. Eu volto a falar depois quando for lido o nosso pedido. Obrigado, doutor. Sou
à disposição.
Setor Júlio.
A palavra continua à disposição. Com a palavra, o vereador Flamarion Keller da Silva, do MDB.
Meu cordial, boa noite à mesa diretora, nobre colegas, pessoas que aqui se encontram e aos ouvintes da nossa Rádio 106 FM. É um prazer tê-lo aqui nessa casa, Felipe, porque para tirar algumas dúvidas que surgem no ar. Só que, primeiro, presidente, o que a gente tem um grupo de WhatsApp aqui da Câmara de Vereadores, que todo projeto que chega nessa casa é colocado no grupo. Ou... Não, lhe dou a terceira palavra.
Sim, entendo e sei que o senhor trabalha durante o dia, mas a sua assessora estava sabendo o que seria acontecendo. Hoje de manhã nós avisamos todos que estavam cientes do que ia acontecer hoje à noite na sessão.
Não, senhor, desculpa. O senhor tem que falar para a secretária da Câmara Legislativa. É ela que posta todos os ofícios que chegam pedido de resposta no nosso grupo da Câmara de Vereadores. Então, se a mesa diretora ou o presidente da casa fez uma convocação, nós, vereadores, temos que ficar sabendo quem vai estar presente na sessão. Lugar de vereador é na rua, é na Câmara. Lhe digo a mesma coisa, vereador José Luiz, para o senhor. E eu acho que outra coisa, para deixar bem claro, assim, ó, para a nossa comunidade, e para as pessoas que participaram da licitação, esse vereador não é contra a licitação. Não, não sou contra. Se foi feito, apareceu uma oportunidade para aquela pessoa pegar a praça de alimentação, perfeito. Tá? Mas não sei por qual motivo o senhor veio aqui agora, o senhor veio dar explicações ainda, né? Espero depois relatar esse nosso pedido que o vereador Alex a gente fez, o pedido de informação, para ter em mãos, para ver o que sucedeu. E outra coisa, a minha pergunta que eu lhe faço, as pessoas que botarem as estantes na praça de alimentação para vender seu lanche, elas poderão colocar bebida para vender junto?
Isso fica a cargo da concessionária, é aquela que decide isso, a gente cedeu a exploração para ela, isso fica a cargo dela. E a questão de vir aqui ou não, até a gente ser proposto por causa do disque-disque, então seria... Melhor eu vim aqui esclarecer para os senhores vereadores, que são nossos fiscais, e para a população, para que não se espalhe disque-disque. Ah, vocês deram para fulano e tal. Não, foi um processo licitatório publicado, com ampla concorrência, qualquer pessoa, tanto de fora como do município, poderia ter pego. Então, para que se evite isso e para ter uma maior transparência com os senhores e com a nossa população.
Não, com certeza. A disque-disque, eu acho que não tem. O problema, o pedido que foi feito está aqui, não é disque-disque, é para a gente saber, se informar melhor do que foi feito. E no contrato, já que o senhor está aí, não sei se foi o senhor que redigiu o contrato, no contrato não consta que essas pessoas que estão vão vender seu lanche na praça de alimentação possa vender sua cerveja também, ou tem que, a cerveja vai ser comprada direto dele para revenda dessas pessoas?
Eu vou repetir para o senhor, no contrato consta que a exploração é a cargo da concessionária. Se ela fazer uma exigência que pode vender só a cerveja dela, é ela que decide. A gente cedeu a exploração da praça de alimentação, esse é o objeto do contrato. Inclusive, eu tenho ele aqui, eu posso encaminhar para o senhor. Eu tenho seu
não,
WhatsApp,
não, eu
posso
encaminhar. Eu acho que o senhor não precisa me encaminhar para o WhatsApp nem para o presidente, porque no pedido que a gente fez vai estar ali, depois o senhor encaminha para a gente. Não, porque o que eu penso assim, ó, meu pensamento, aquelas pessoas que vão colocar seu lanche, muita gente que vem de fora, traz sua bebida de fora. Compra mais barato, às vezes, em outros locais, se prepara para isso também, o pessoal daqui se prepara, compra o estoque, e não vai ter o livre preço da concorrência das estantes para vender sua bebida. Provavelmente vai ser um preço único, taxado, né? É um preço único. Vamos dizer, vai ser R$10 o latão, vai ser R$10 para todo mundo. Aí não vai ter a livre concorrência daquelas estandes, daquelas pessoas que vão poder vender a sua bebida. E a pessoa que vai na festa, a gente sabe que tem várias marcas de cerveja, como o senhor falou, e sempre teve naquelas barracas ali. Então, não vai ter essa livre concorrência, o preço vai ser o único. Mas tranquilo, esperamos que a nossa festa seja um sucesso, como sempre foi, e tenho certeza que será. Seria isso.
A palavra continua à disposição. Com a palavra o vereador Gilmar Lopes Giacomelli, do PDT.
Cumprimento, senhor presidente, demais vereadores, setor jurídico da prefeitura, nosso amigo Felipe. Os assuntos, às vezes, são meio polêmicos, né? O pessoal, na realidade, todas as dúvidas aqui são na intenção, lógico, do melhor, né? Sem dúvida, isso aí é para pensando no nosso comércio, no comércio municipal, e é bom essas informações até para a gente saber direito para dar resposta. Mas eu, quando o senhor falou de terceirizar, existe limite de quantas marcas, por exemplo, de cerveja, ou é por conta do...
Não, é como a gente disse, a gente terceirizou a exploração. A gente terceirizou, claro que existem obrigações, que agora de cabeça, não vou saber dizer, mas eu para o senhor envio o contrato para o WhatsApp, depois vai vir para os demais ter conhecimento através do ofício que foi requerido, e tem no portal da transparência, qualquer cidadão pode acessar o portal da transparência, pegar uma cópia do contrato, pegar uma cópia da licitação, onde vai conter todos os anexos. Qualquer cidadão, a gente trabalha com transparência, a gente é fiscalizado pela Câmara, a gente é fiscalizado pelo povo, pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas, a gente é super fiscalizado. Então, na realidade, assim, o que é que acontece? A gente vendeu a exploração. Existem algumas obrigações, né? Limpeza, de manter isso, manter aquilo, mas a exploração é com a empresa. Mas eu tenho certeza que o empresário não vai colocar para perder, né? Vender uma cerveja a um preço exorbitante que todo mundo vai chegar com essa sacolinha e vai tomar a cerveja lá dentro. Eu acredito que a ideia de quem está explorando o ambiente seja lucrar. E se ele exagerar no preço, ele não vai lucrar.
Sem dúvida, né? Mas assim, ó, eu acredito que vai ser bom. A festa, a Fecobate todo ano, eu tenho uma certa reserva com a Fecobate. Isso desde das outras épocas, quando iniciou, né? Porque eu, de fato, eu acho, eu queria que me provasse o que de fato fica de lucro para o município isso. Mas isso é uma história muito longa, né? Porque a maioria do dinheiro vai embora daqui. Essa é a realidade. Mas assim, ó, a responsabilidade da administração, questão de limpeza, vai ter um grupo de limpeza por conta da administração ou também isso aí é por...
Na praça de alimentação é por conta da empresa contratada, que é concessionária que recebeu.
Na volta, nas estandes, dentro do ginásio? Não,
fora do ginásio, daí é conosco, nós também temos uma empresa, nós contratamos, nós terceirizamos, inclusive também com valor menor do que foi licitado ano passado. Todas as licitações a gente conseguiu reduzir custo nesse ano.
Salão de shows?
Conosco.
Eu acredito, para encerrar, Felipe, eu acredito que a administração nenhuma vai ter vai ser irresponsável na hora de terceirizar. Deve ter sido feito pesquisa, deve ter sido feito levantamento do que arrecada e de despesa, né, para ter uma ideia de quanto né, licitar, qual é o valor para licitar.
Assim, na base de preço, a gente colocou que foi todo o que foi arrecadado com a venda de estandes do ano passado, com uma atualização. Então, na verdade, como o valor foi a maior do que foi arrecadado, e as despesas serão menores com show, com limpeza, com o pessoal como um todo ali, na organização, acredito que para a administração seria muito lucrativo. E a opção cedeu mais ainda pela questão das mesas e das cadeiras. Isso ia onerar muito o próprio expositor que ia estar lá, inclusive o município. A gente ia ter que dobrar o valor. E hoje, se o senhor for ver, a gente soube até... A procura foi enorme, então, para ver como foi um sucesso, porque em 2, 3 dias estavam vendidos todos os estandes. Para o senhor ver, nós, dentro dos pavilhões de vendas, fora a praça de alimentação, a gente aumentou em 40% o valor dos estandes. Isso com fila de espera em 3 dias, todos foram vendidos. E daí, a pavilhão deixou, se eu não me engano, não deu 30%. Era 2 mil ano passado e parece que ele cobrou 2.500. Claro que a gente não tem nada que ver, né? Mas a gente sabe que ele cobrou 2.500. Se fosse 40%, daria 2.800.
Então ele fez um aumento menor do que a gente faria, no caso.
Estou satisfeito. Muito obrigado da minha parte, Felipe, pelas explicações. E passo a palavra, retorno o microfone ao presidente.
A palavra continua à disposição. Com a palavra, o vereador José Luiz Coelho Carvalho, do PTB.
Obrigado, senhor presidente. Concordo com os vereadores. Nós somos representantes do povo, né? Fiscal do povo. E a cobrança vem, com certeza, né? Mas eu entrei agora em contato com o Gordinho Bebidas, que fique bem claro quem ganhou, todo mundo sabe com ele. E nós fizemos uma pesquisa. O vereador Gilmar, com certeza, sabe, os outros vereadores. O chope, 500 ml no Dalto, R$10. 500 ml lá no Minucci, R$10. 500 ml no Pirincho, R$10. Vai ser chope, 500 ml, R$10. Três chope, 350 ml por R$15. Cerveja, latão, a partir de R$7. Então, o valor está dentro do comércio de São Vicente. Então, assim, eu penso, vai num show aí, sobre tantos valores. Todos esses valores estão dentro do preço que é comercializado dentro do comércio de São Vicente. Seria isso, obrigado.
A palavra continua à disposição. Assessor jurídico, meu amigo Felipe, também quero perguntar até uma questão que eu depois vou pesquisar, mas se tu já tem números para nós aí, esse valor de 39 mil, saindo vendendo um por um cada stand, sairia mais em conta? Ou...
Não, é que depende, assim, vai depender do custo. Como foi dito e aí foi optado para fazer a licitação, a gente ia ter que licitar o aluguel de cadeiras e mesas. Então a gente ia ter que licitar para diluir esse custo junto ao expositor arcar, né? Então a gente não sabe. O que eu posso te dizer é que o valor dos estandes do ano passado, todo o valor que foi arrecadado nos estandes da Praça de Alimentação, foi atualizado e usado como referência para essa licitação.
Mais uma pergunta. Terá algum estande voltado para alguma entidade social? Ou...
Dois estandes para a entidade social. Parece que vão fazer um negócio, vão acertar, mas eu não sei direito dessa parte ainda, mas isso aí vai vir tudo na prestação de contas posteriormente. Mas, de acordo com o contrato, dois estandes.
Tá bom. Muito obrigado. A palavra continua à disposição. Com a palavra, o vereador Falomão Keller da Silva.
Não, vereador, aqui que eu não estou falador. Só para tirar algumas dúvidas sobre o contrato. E a segurança da praça de alimentação é a cargo de quem?
É a cargo da feira.
Da feira?
Da feira.
Nossa, eu achei que ela estaria incluindo no mesmo contrato da pessoas que participaram da licitação e ganharam a licitação.
Eu posso estar enganado, mas acredito que seja a cargo da feira, mas a gente pode fazer no pedido de informação com maior clareza para o vereador, mas acredito que seja da feira.
Tá bem.
Que também foi menor do que do ano passado.
Tá, beleza.
O valor contratado geral.
A palavra continua à disposição. Então, não havendo mais nada... Eu quero agradecer ao assessor jurídico Felipe, muito obrigado. Quero agradecer ao prefeito municipal por desembolizar essas informações, para esclarecer. Sempre quando há uma mudança, há dúvidas e abre brecha para Deus diz que. Muito obrigado pela transparência da prefeitura municipal. Estamos sempre à disposição nessa casa. Aí,
tá, eu bom? Que agradeço poder vir aqui esclarecer e vim eu até já respondendo a pergunta, porque eu fui o responsável pela elaboração do edital, então eu estava mais por dentro, claro, com a revisão do nosso setor de contratos. Então eu tinha mais conhecimento disso e foi uma opção que a gente pensou para sair desse problema das mesas, das cadeiras, desse custo que a gente ia ter levado. A gente, eu agradeço e espero ter esclarecido as dúvidas dos novos vereadores. A gente segue sempre à disposição, nossa sala está aberta, vocês têm meu telefone, ligue, pergunte a hora que quiserem, o que precisarem. Uma boa noite a todos, uma boa noite a toda a população.
Dando continuidade... Na próxima sessão, o grande expediente estará a cargo do vereador João Batista Cassol, do Progressista. Solicito a leitura do caput da mensagem justificativa do projeto de lei do Executivo Municipal número 063, 064 e 065 de 2023, que irá para as comissões para dar os seus pareceres.
Projeto de lei municipal número 063 de 2023. Autoriza a contratação temporária e emergencial, por excepcional interesse público, de um cozinheiro para atender às necessidades do hospital junto à Secretaria Municipal de Saúde. Mensagem justificativa. Senhor presidente e senhores vereadores, encaminhamos para apreciação dessa Casa Legislativa esse importante projeto de lei que objetiva a contratação de um cozinheiro para atender às necessidades do Hospital São Vicente Ferrer. A administração está com falta desse profissional, pois uma das cozinheiras concursada que trabalha no hospital está em licença-saúde. Sendo assim, será necessária a contratação deste profissional para substituí-la durante o período em que a servidora estiver em licença-saúde. A contratação será através da lista final da classificação do processo seletivo simplificado em vigência pelo prazo de 6 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período ou até o retorno da servidora ao trabalho. Sendo que tínhamos para o momento, e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, gabinete do prefeito municipal, aos 3 dias do mês de julho de 2023. Atenciosamente, Fernando da Rosa Paim, prefeito municipal. Projeto de Lei Municipal número 064, de 2023, autoriza a contratação temporária e emergencial, por excepcional interesse público, de 2 cozinheiros para atender às necessidades junto à Secretaria Municipal de Educação. Mensagem justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, encaminhamos para apreciação desta Casa Legislativa este importante projeto de lei que objetiva a contratação de 2 cozinheiros para atender às necessidades junto à Secretaria Municipal de Educação. A administração está com falta desses profissionais junto à Secretaria de Educação, pois 2 merendeiras efetivadas estão em licença-saúde. Sendo assim, será necessária a contratação deste profissional para substituí-la durante o período em que as mesmas estiverem em licença-saúde. A contratação será através da lista final da classificação do processo seletivo simplificado em vigência, pelo prazo de 6 meses ou até o retorno das servidoras ao trabalho, ou do término do ano letivo. Sendo que tínhamos para o momento e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, gabinete do prefeito municipal, aos 3 dias do mês de julho de 2023, atenciosamente, Fernando da Rosa Paim, prefeito municipal. Projeto de lei municipal número 065. Autoriza a contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público de 1 professor de artes para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação e da outras providências. Senhor presidente e senhores vereadores, mensagem justificativa. Pelo presente, encaminhamos o projeto de lei municipal número 065 de 2023, que autoriza a contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público do professor de artes para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação. O presente projeto se faz necessário, tendo em vista que no processo seletivo simplificado realizado no corrente ano, teve apenas 2 candidatos, sendo que 1 não tinha qualificação exigida para o exercício do cargo. Sendo assim, se faz necessário a realização de novo processo seletivo. Cabe salientar que o último concurso público realizado não teve vagas para professores, e sendo assim, será necessária a contratação do referido professor para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação. Essa contratação deverá ser feita através de processo seletivo simplificado. Sendo que tínhamos para o momento e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, gabinete do prefeito municipal, aos 3 dias do mês de julho de 2023. Atenciosamente, Fernando da Rosa Paim, prefeito municipal.
Passamos agora para a ordem do dia. Solicito a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo Municipal número 062 de 2023, juntamente com seus pareceres.
Projeto de lei municipal número 062 de 2023. Dispõe sobre a autorização para adesão à Carta das Cidades Educadoras e ingresso na Associação Internacional das Cidades Educadoras e dá outras providências. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico dessa Casa Legislativa, venho através deste apresentar parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto, diante das razões de fato e de direito a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei, o qual tem por objetivo: dispõe sobre a autorização para adesão à Carta das Cidades Educadoras e ingresso na Associação Internacional das Cidades Educadoras e da outras providências. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente e com iniciativa pelo Poder Executivo, nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Executivo justifica se fazer necessário, tendo em vista integrar a referida associação a fim de desenvolver potencialidades educadoras. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente nos requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminho o projeto de lei juntamente com este parecer para a apreciação das comissões dessa Casa após deliberação em plenário. Sala das Sessões, Francisco Emílio Gabriel, 3 de julho de 2023. Vitor Giovanni Rumpel Farias, assessor jurídico. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Conclusão e voto. Conforme mensagem justificativa, o presente projeto se faz necessário para que o município possa integrar essa associação para desenvolver as potencialidades educadoras da cidade. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria entende que o mesmo não viola qualquer regra ou princípio constitucional. A relatora, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei do Executivo número 062 de 2023, acompanhando o parecer jurídico. Maria Helena Morro do Castro Vicente, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora aos vereadores. Presidente Gilmar Lopes Giacomelli, integrante João Batista Cassol. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Conclusão e voto. Para transformar o município de São Vicente do Sul como oficialmente cidade educadora, necessita de alguns passos estabelecidos pela Associação Internacional de Cidades Educadoras. O primeiro consiste na efetivação da lei municipal, que deverá formalizar, em nível local, o compromisso de pensar nossa realidade como cidade educadora, apresentar a proposta ao Poder Legislativo e garantir o pagamento da taxa anual à Associação Internacional. Segundo, preencher o formulário de adesão à AICE e, por fim, encaminhar os documentos à AICE e realizar o da taxa anual. O pagamento da taxa anual é calculado a partir da tabela da AICE, que, devido à participação do Brasil, o município de São Vicente do Sul pagará um valor aproximado de R$ 800 anual, sendo destacado no projeto de lei a dotação orçamentária. Diante dos fundamentos legais e constitucionais exposto, essa relatoria, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei 62 de 2023. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora, os vereadores Gislaine Ziquinati Delpino, vereadora presidente, e Alex dos Santos Martins, vereador integrante.
Coloca em discussão o referido projeto. Com a palavra, a vereadora Daniele Butinger de Oliveira, do PT.
Boa noite. Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores. Cumprimento quem nos acompanha aqui no plenário, em sessão, pessoalmente, ao pessoal da Rádio São Vicente e os ouvintes, e também o pessoal das redes sociais. Eu vim aqui falar um pouco sobre a questão das cidades educadoras, porque já faz mais de um ano que o nosso município está participando de reuniões, de cursos, de treinamentos, para que chegássemos até aqui. Só que aqui é só um ponto, aqui nós estamos nem na metade de toda essa caminhada. A cidade educadora é aquela que, para além de suas funções, também reconhece, promove e exerce um papel educador na vida dos sujeitos, aceitando como desafio permanente a formação integral de seus habitantes. Então, na cidade educadora, as diferentes políticas, espaços, tempos e atores são compreendidos como agentes pedagógicos capazes de apoiar o desenvolvimento de todo o potencial humano. Isso quer dizer o quê? Que, independente da educação dentro de uma escola, a cidade educadora vai muito além. A cidade educadora depende de cada cidadão vicentense, depende de cada pessoa que aqui reside. Então, começando por nós, gestores públicos, que eu acho que temos que ser exemplo, indo a todos os cidadãos, independente do local em que residem. Então, a adesão do nosso município à Associação Internacional das Cidades Educadoras avança no sentido de transformar todos os membros, lugares, instituições e atividades desenvolvidos no âmbito do território com potencial educativo e que os sujeitos percebam que suas ações são e devem constituir para a promoção da educação e da transformação social. Então, que cada vicentense sinta-se parte desse projeto para que nós, futuramente, possamos dizer que realmente somos uma cidade educadora. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigada.
O referido projeto continua em discussão. Coloco em votação. O vereador que concordar permanece como está e que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Passamos agora aos trabalhos dos senhores vereadores. Solicito a leitura do requerimento número 015 de 2023, de autoria do vereador José Luiz Cogo Carvalho, do PTB, e do vereador Alex dos Santos Martins, do PTB.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Flávio da Rosa Paim. Requerimento número 15 de 2023. Os vereadores da bancada do PTB, José Luiz Cogo Carvalho e Alex dos Santos Martins, com assento nessa Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar o seguinte requerimento. Vem requerer que o Executivo Municipal faça limpeza na lateral da Rua Aurora de Souza, saída da RS 241. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 3 de julho de 2023. José Luiz Cogo Carvalho, vereador do PTB, e Alex dos Santos Martins, vereador do PTB.
Coloco em discussão o referido requerimento. Com a palavra, o vereador José Luiz Cogo Carvalho, do PTB.
Retorno, senhor presidente. Este requerimento, faz uns 15 dias atrás, um rapaz me procurou, eu não sei o nome dele, é filho do finado Salvadorzinho Martins, diz que saiu de madrugada ali, ó. Quem sai daqui da Conde de Porto Alegre, pega a lateral da 241, tem a subida ali, ó, e está tapando a visão. E eu até esqueci, o vereador Alex parece que falou semana passada aqui, e ontem à tardinha eu passei ali, o Mano Zé estava fazendo a roçada. Mas foi-se. Isso aí, o executivo levar aquele trator com a roçadeira, aquela alta, e baixar aquilo ali, porque não vai dar o acidente ali, porque fica um ponto cego, a gente não enxerga para entrar para 241 na Rua Aurora de Souza. Seria isso. Conto com os senhores vereadores para aprovação desse requerimento, meu e o vereador Alex.
O referido requerimento continua em discussão. A palavra o vereador Alex dos Santos Martins, PTB.
Retornando a essa tribuna, como tinha falado na sessão anterior, ali é um ponto chave ali, porque os ônibus escolares também passam ali. E daí, como eles vão subir ali ou descer, quem vem do lado do CTG tapa a visão e eles vão ter que atravessar para entrar. É perigoso tanto ele desviar e bater com outro carro de frente ou, ao contrário, eles cortarem a frente de algum carro. Eu acho que nem o senhor vereador José Luiz falou, tinha que usar aquele o bracinho do trator hidráulico aquele e fazer uma poda. Está funcionando, o vereador falando, o bracinho estava lá no Loreto fazendo uma limpeza até. E ali é um entra e sai de carro direto, passa muito movimentado aquela rua ali. Seria isso, presidente. Eu conto com o apoio de todos vocês também.
O referido requerimento continua em discussão. Coloco em votação. O vereador que concordar permanece como está e o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Peço Peço à vereadora secretária que leia o pedido de informação número 024 de 2023, de autoria dos vereadores Flamarion Keller da Silva, do MDB, e Alex dos Santos Martins, do PTB.
Excelentíssimo senhor Flávio da Rosa Paim, presidente da Câmara de Vereadores. Pedido da informação número 24 de 2023. O vereador Flamarion Keller da Silva, líder da bancada do MDB, e o vereador Alex dos Santos Martins, da bancada do PTB, com assento nessa Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar o seguinte pedido de informação. Quer saber quem ganhou a licitação da Praça de Alimentação e das Bebidas para a FECOBAT? Qual o valor e se houve mais de uma licitação? Qual o critério que vai ser adotado para a venda dos estandes da Praça de Alimentação e se vai ter desconto para os estandes do comércio local? E qual foi a forma de decisão para a venda dos referidos locais? Qual o valor dos estandes da Praça da Alimentação para 2023? E qual foi o valor em quantia dos estandes em 2022? Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 3 de julho de 2023. Flamarion Keller da Silva, vereador líder da bancada do MDB. E Alex dos Santos Martins, vereador da bancada do PTB.
Coloco em discussão o referido pedido de informação. Coloco em votação. O vereador que concordar permanece como está e o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Pedido de informação número 25 de 2023, de autoria do vereador Alex dos Santos Martins, do PTB.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Flávio da Rosa Paim. Pedido de informação 25 de 2023. Alex dos Santos Martins, do PTB, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar o seguinte pedido de informação. Quer saber se o espaço para a horta no fundo do hospital está sendo usado? Se sim, por quem? Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 3 de julho de 2023. Alex dos Santos Martins, vereador do PTB.
Coloco em discussão o referido pedido de informação. Com a palavra, o vereador Alex dos Santos Martins, do PTB.
Retornando a essa tribuna, eu fiz esse pedido de informação referente que não é um nem dois, são várias pessoas que me perguntam sobre aquela horta ali atrás do hospital. Se estão sendo usadas, se estão utilizando ou não. E que antigamente levava até verduras para o hospital, fazia doações. E muitas pessoas mesmo aqui da nossa cidade, pode passar e olhar na faixa, na 241 ali, ali perto do seu, na Federal, na BR, ali perto do seu Tonico, ali para a região, tem uns quantos plantando na beira do asfalto ali. Pode olhar ali, tem várias plantações. Imagina se doa para eles ali uma horta fechada, que nem ali. Muitos querem explorar aquela área ali. Então, pergunto se não estão ocupando, que deixem para alguém explorar. Seria isso, presidente.
O referido pedido continua em discussão. Coloco em votação. O vereador que concordar permanece como está, que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Passamos agora às explicações pessoais. O primeiro a fazer uso da palavra pelo tempo de 5 minutos, se assim o desejar, o vereador João Batista Cassol, do Progressistas. Com a palavra, o vereador João Batista Cassol.
Senhor presidente, retorno a essa tribuna. E cumprimento novamente os senhores vereadores, as senhoras vereadoras, a nossa assistência que está nos assistindo. Sejam bem-vindos a essa casa. Também os ouvintes da nossa Rádio São Vicente, que estão nesse momento nós ouvindo, e nosso diretor também da Rádio São Vicente, que faz sua presença. Eu, ao ver a explanação do nosso assessor jurídico da Prefeitura, que ganhou a licitação um moço aqui de São Vicente, que tem o apelido de Gordinho. pelo menos fiquei muito contente, porque pelo menos uma licitação foi ganha para o pessoal de São Vicente, e nós temos que justamente dar o valor a essas pessoas aqui de nossa cidade. Então, São Vicente, a administração e a diretoria da FECOBAT está de parabéns por ter contratado um filho aqui de São Vicente para explorar a nossa bebida que será servida na nossa FECOBAT. Também quero agradecer muito o Osmar. Solicitei a ele na reunião passada dois bueiros que estavam entupidos aqui, que vai para Timbaúva. Imediatamente ele fez o reparo daqueles bueiros e ficou em excelentes condições. E eu me esqueci de fazer uma pergunta, talvez o presidente sabe. A parte da alimentação dos pequenos agricultores de São Vicente, que sempre colocam lá, vai ficar à disposição dos pequenos agricultores ou vão passar tudo para a empresa que ganhou a licitação? Vai ficar? Vai ficar a mesma coisa que era? Então está muito bem. Tá. Obrigado, porque eles sempre colocaram os produtos de São Vicente, que é principalmente a batata doce, para ser explorado. Então vai continuar como era, ficou muito bem. Muito obrigado. Eu agradeço a todos os senhores ouvintes da Rádio São Vicente, e minhas palavras eram essas. Meu muito obrigado.
Com a palavra o vereador João Luiz Couto Carvalho, do PTB. José Luiz Couto Carvalho, do PTB.
Senhor presidente, só para esclarecer para o senhor e para os ouvintes, eu sou líder da bancada do PTB, por enquanto. Eu quero, de imediato, já mandar um beijo para a Manu. Eu encontrei a Manu no final de semana e quero mandar um beijo e um abraço e já pedi desculpa para ela, que eu fiquei de lá no campo, lá no Alto da Bronze, às 9h30, tomou um chimarrão com ela, mas por problema de saúde não consegui, Manu. Mas tu sabe que tu mora no meu coração. Falando em Manu, até hoje, eu pensando, falando com o motorista, me lembrei da Mirella. Nós estamos esperando o prefeito, e com certeza quem está ouvindo, aquele requerimento que nós mandamos sobre as diárias, até agora nada. Talvez passe a festa da batata, eles se acalmem um pouco essa correria, e nos mandem esse projeto quanto antes, né, para cá, para nós. Senhor João, as suas palavras até eu acho que foram bem colocadas, sobre ficar na terra, mas não foi contratado, foi feita uma licitação para todo o Brasil, sabe? E felizmente ganhou uma pessoa da terra, vai ser contratado pessoas da terra para trabalhar, e pagando muito bem, inclusive. O Gordinho está pagando R$200 a diária de cada funcionário. Então, assim, um valor que eu acho que está sendo justo, não é? Tem que ser justo, os caras trabalham, tem que ganhar. E vamos torcer que dê uma festa com muito êxito, né? Para São Vicente. Fica, leva o dinheiro aqui, com certeza. O parque leva, o capeta leva, outras lojas levam. Mas nós também gastamos bastante em São Vicente. Ontem eu fui na cabeleireira fazer meu cabelo. As pessoas vão na loja comprar uma roupa para ir lá. O pessoal de fora vem, abastece, gasta no Dalto, gasta no quiosque. Então, assim, fica dinheiro aqui. Levam, mas traz muito dinheiro fora. Assim, pode ver domingo. Eu quero, na segunda, perguntar para o vereador Gilmar, quantos almoços o Dalto vai vender? Isso aí é tudo dinheiro de fora, que vem para São Vicente. Então, assim, ó, eu fico feliz que cada vez cresça mais essa festa. Quero agradecer o prefeito, que eu fiz o pedido da água do cemitério e cobrei dele, no outro dia estava lá. Então, o nome da comunidade do Loreto, da Picada, estão agradecendo o prefeito. Também quero agradecer o prefeito, aquele dia eu entrei com o requerimento sobre a sinalização da RS-241, mais precisamente Loreto até a 287. Na mesma hora o prefeito entrou em contato com o pessoal, graças a Deus, semana fizeram, está tudo muito lindo. Liguei o prefeito, mandei foto agradecendo, que não é só cobrar, a gente tem que elogiar quando, sabe, as pessoas fazem o trabalho. Então está lindo, está perfeito, está sinalizado, agora dá para andar com segurança e, se Deus quiser, vai permanecer esse trecho aí bem, bem sinalizado e sem buraco. O que eu tinha para a noite de hoje era isso. Quero dizer a todos uma boa semana, uma feliz festa. Que nós possamos estar aqui segunda-feira fazendo elogios, moções de aplausos para a festa, que corra tudo dentro do normal. Deus abençoe a todos, tenham todos uma boa noite.
Com a palavra, a vereadora Maria Helena Morro do Castro Vicente, do Progressistas.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, ouvintes da 106 e os que nos assistem pelo Facebook. Também nossa plateia, servidores, controle interno e nossas assessoras. Na sessão passada eu falei sobre os trote de PIX e hoje, de novo, olhando sobre as informações da prefeitura, né, até a nossa vigilância sanitária está sendo objeto de fake news, com mensagem solicitando PIX, sendo que a prefeitura não manda mensagem solicitando PIX, muito menos pedindo transferência. Então, fique alerta para a população. Quero parabenizar todos os organizadores para a Matiada Solidária, que aconteceu sábado no Alto da Bronze. Não me pude fazer presente, porque estava envolvida na feijoada da paróquia. Com relação à FECOBATE, às licitações, eu sei que dá muitas polêmicas, mas eu, como já fui secretária de Finanças, sei como é difícil a gente fazer uma licitação para compra de bebida. Porque tu não pode colocar na licitação que a prefeitura quer a marca Skol, a marca Brahma, aí tu tem que colocar uma bebida composta por água, malte, e daí sabe-se lá qual é que bebida que vai vir. Eu me lembro que uma vez a gente fez, veio, acho que era skin, aí nós tínhamos que comprar só skin, não podíamos comprar outra, as pessoas chegavam lá, mas não tem uma Brahma, não tem Skol, não dizendo que a skin é ruim, eu não bebo, não sei. Mas é o risco que a prefeitura corre quando abre uma licitação, principalmente para a bebida. E eu estava lendo o contrato do edital, consta ali que a vencedora deverá disponibilizar de forma gratuita 2 estandes para ser utilizado por organização da sociedade civil. Então, ficou prevista na licitação que a concessionária que ganhar terá que disponibilizar 2 estandes. Qual é o critério que vai usar, daí eu não sei. O que eu tinha para hoje era isso. Muito obrigada. Uma boa semana a todos.
Com a palavra, o vereador Alex dos Santos Martins, do PTB.
Retornando novamente essa tribuna, como as palavras do Zé Luiz falou ali da pintura do asfalto da ES241, ficou muito bom mesmo. Tenho que agradecer não só o prefeito também que mandou, como nós todos mandamos ofício cobrando, mas sim também o pessoal do Dyer, que transmitiu também o nosso recado. Nós cobramos a capatazia aqui também do Dyer daqui de São Vicente. Eu acho que todos os envolvidos estão de parabéns, porque ficou muito bom também e olha acertado também. Vocês imaginam ontem e hoje como é que era a serração, o cara não enxergava um palmo na frente. Se não tem aquela faixa não seja pintada, é tudo um breu, é tudo preto. Ninguém sabe quem está no meio da faixa ou está num lado da faixa. Mas que bom que todos nós juntos conseguimos. E sobre isso, tem que falar novamente também sobre a saída lá do outro trevo lá de cima, lá que nós já mandamos um ofício à doutora Maria Helena, já pedimos outros vereadores, já solicitamos. É uma vergonha aquele trevo lá de Jaguari, na saída de São Vicente, o segundo trevo lá que vai a Jaguari. Aquilo ali é acidente quase toda semana. Então imagina agora, com essa neblina, como é que é. Hoje de manhã mesmo passei ali, dei só uma paradinha de cantinho e já larguei para o outro lado, louco de medo que vinha atrás, 2 caminhões já empurrando. O que, que o cara vai fazer ali? O cara para ou cruza? Ninguém sabe. Se tu para, vem um de fora, não conhece, acha que tu vai abrir, te bate na traseira. Aquilo ali, olha, uma vergonha aquele trevo. Sinceramente, uma vergonha. Aquele ali, o engenheiro, não sei como ele passou. Como ele é engenheiro que fez aquele trevo. Mas convido até os colegas nós mandar mais um ofício semana, tentar falar também com nossos deputados. Vamos ver se nós conseguimos, que faça nem que seja, botar um redutor de velocidade antes do trevo, naquela volta. Antes de tu chegar. Que tu chegue ali no trevo já devagar, já. Devagarinho com o carro. Porque o pessoal que vem de lá de Jaguari, Santiago, chega ali a 100. O que tu vai fazer? Quando tá parado ali, tu vai atravessar, fica naquela, vai ou não vou. É acidente na certa. E vou falar também um pouco daquela nova rua ali que estão arrumando, perto da descendo a Visconde do Rio Branco, onde estão fazendo ali, eu acho que vão fazer o calçamento ali. O pessoal da Obras deu uma passada ali, deu uma, colocar uma terra, alguma coisa ali, porque até sair esse calçamento não dá para cruzar ali. Vocês passem ali com calma, vocês. O meu palhozinho, eu arranquei de um pedaço do para-choque ali. Tem uns 3-4 buracos. É perto da casa do Chico da Imater, aqui, mais para baixo um pouquinho. Acho que é quase na rua, da mesma rua da garagem ali. Na rua 14 de julho, é. Quando vão se encontrar ali. É, tá horrível aquilo ali. Pessoal, deu uma, pode ser até com a reto mesmo, levar uma carga ali, botar uma, tapar aqueles buracos ali, já dá uma ajudada, até sair o calçamento. E como a venda dos estandes, como é o tema do momento, que nem todos estão falando, que é esse disque-disque, né, disque, mais uma vez vou repetir, ninguém é contra a venda, e nem quem comprou a venda. Só que os critérios nós não achamos justo. Só que nem nós falamos, foi uma licitação, ganhou o menor preço, não sei como é que foi, eles têm que explorar, eles botaram a cara a tapa, eles botaram o dinheiro em cima. Lógico que eles vão ter lucro, mas fazer o quê? Faz parte. Eles estão ali para ganhar dinheiro. É isso aí, estão explorando, são visionários, e ainda mais, são uma empresa aqui de São Vicente, a qual dá emprego aqui na cidade, traz imposto para a nossa cidade, vão ter que ganhar também. Todo mundo vai ganhar um pouco. E eu quero deixar também uma ótima feira a todos e a todas, que eu acho que vai ser uma grande feira, vai ser uma maior feira que do ano passado, que todos nós torcemos que seja uma grande feira, que todos vendam bem e que todos se divirtam, que seja uma ótima feira. Seria isso, uma boa semana a todos, fique com Deus.
Com a palavra, a vereadora Daniele Butica de Oliveira, do PT.
Retornando, senhor presidente, então, continuando na pauta Cidade Educadoras, o prefeito vai fazer sancionar essa lei em um ato na abertura da feira, da FECOBAT. Então, acredito que dê até mais visibilidade para as pessoas já começarem a conhecer e compreender todo esse processo. Eu gostaria de solicitar ao setor de trânsito que, quem sabe, seria interessante, importante e necessário a pintura das vagas de estacionamento, principalmente aqui em torno da praça, agora para a FECOBAT já. O vereador Alex fez um pedido há um tempo atrás sobre a pintura das vagas. E então agora para a FECOBAT eu acho que seria necessário isso, e até a questão das vagas para moto também, porque a gente sabe que sempre lota e esse ano também vai lotar. Seria importante então fazer essa marcação e importante também deixar uma ou duas vagas para PCD e pessoa com deficiência e também de idoso, que são vagas que tem lei que diz que isso deve ser colocado. Então fica a minha solicitação ao setor de trânsito. Um aviso aqui de utilidade pública, como se diz, está aberto a inscrições para o concurso do Instituto Federal Farroupilha para docente. São 21 vagas em diferentes áreas. Tá? As inscrições vão até o dia 11 de julho e a prova é no dia 13 de agosto. É uma prova, depois tem a prova didática e depois tem a classificação por prova de títulos. Então, é importante, e eu estou aqui divulgando para a nossa comunidade, porque depois não adianta falar do servidor público que está lá e está ganhando bem, né? Porque ele sentou a bunda numa cadeira e teve que estudar, teve que passar por um processo seletivo. Então, que fique aqui, a oportunidade está para quem tem as formações, tem na área de administração, de agronomia, de medicina veterinária, física, educação especial, biologia, letras, português e inglês. Então, quem tem essa formação está aí à disposição, né, para se inscrever e se dedicar aí para estudar. E salário inicial de R$ 4.875, então, como diz o meu colega José Luiz, quando o doutor chega ganhando 26 mil, tem que entender que ele teve uma trajetória até chegar ali. Então, fica aqui o início de uma trajetória. Também está aberto na escola estadual as inscrições, vai abrir no dia 24 e 28 de julho as inscrições para a EJA nível fundamental e nível médio. Conforme dados do IBGE, o nosso município tem um índice muito alto de pessoas que ainda não completaram o ensino fundamental e o ensino médio. Então, fica aqui o meu aviso, que as pessoas se inscrevam e voltam a fazer uma formação, a ter uma formação, porque às vezes pode ter um caminho mais fácil aí pela frente. Outra solicitação que esses dias me pararam ali para conversar é sobre a questão da divulgação dos editais dos processos seletivos. Nós aprovamos aqui diversos processos seletivos, né, de contratação de 6 mais 6 meses, e às vezes as pessoas acabam não sabendo, pessoas do nosso município que têm formação, ou às vezes a nível médio, poderiam estar buscando uma vaga aí, as pessoas acabam não sabendo. Então, a prefeitura tem N canais, Facebook, Instagram, o prefeito, se não me engano, tem o programa semanal na rádio, que utilize desses meios para divulgar também os editais que estão abertos dos processos seletivos. Porque o mural da prefeitura, a gente sabe que nessa era da informação é pouco visto, então que seja divulgado, seja evoluído e divulgado de outra forma também. Eu recebi hoje a visita dos assessores do deputado Valdeci Oliveira, o seu Paulo Conceição, e a Diossana, que é a assessora da deputada federal Denise Pessoa. Eles estarão participando da feira, e a deputada federal Denise Pessoa tem um trabalho muito voltado à questão da agricultura familiar, à questão da proteção da mulher. Então, vai ser muito importante esse primeiro contato dela com a comunidade de São Vicente do Sul. Hoje também foi sancionada a lei de igualdade de salários entre homens e mulheres, sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, infelizmente, infelizmente, em pleno ano de 2023, nós precisamos aprovar uma lei que dê o direito de igualdade salarial entre homens e mulheres. Muito importante e muito necessário. Eu desejo, então, uma boa semana a todos. Desejo uma ótima feira, principalmente aos feirantes locais, principalmente aos produtores da agricultura familiar, né, todos que vêm se preparando o ano inteiro, né, com a produção da batata doce, principalmente. E que tenhamos uma feira de sucesso, calma, tranquila, né, que não tenha nada demais. Teremos reforço policial de outras cidades, então isso é muito importante também para garantir a segurança de todos e todas. Seria isso, senhor presidente. Agradeço a atenção de todos e todas. Muito obrigada.
Com a palavra, o vereador Flamarion Keller da Silva, do MDB.
Retornando, então, a essa tribuna para fazer uso das explicações pessoais, mais uma vez agradecer aquelas pessoas que aqui se encontram e a nossa comunidade de São Vicente e amigos que estão na escuta. Senhores vereadores, esse pedido de informação que a gente fez, eu e o vereador Alex, nada demais, é mais para saber como foi feito, foi arrecadado, o que foi arrecadado em 2022, para a gente ter uma base do que foi vendido a feira da Praça de Alimentação, que foi 37.500, que o assessor jurídico falou aqui. Até o seu João Cassol, o vereador, falou que a prefeitura contratou, não, seu João. A prefeitura não contratou. A prefeitura fez uma licitação que podia entrar qualquer firma de fora ou daqui que iria ganhar. E graças a Deus que ganhou a nossa aqui da nossa terra, né? Que vai gerar empregos, tanto se ganhasse uma de fora, ia gerar empregos para o pessoal aqui da nossa cidade. Essa nossa feira da FECOBAT é 33ª. É uma feira que movimenta a nossa cidade, todo mundo sabe disso. Vestuário, mercado, bares da nossa cidade para vender almoço, janta, refeições. Ano passado, me lembro que o pessoal saía, foram no quiosque, foram no Abicindo. O Abicindo já estava até fechado, se não me engano, acho, domingo, ou estava aberto, não me lembro, porque não tinha mais lanche para vender. No quiosque não tinha. Eu fui no quiosque para fazer um lanche e não tinha. No bar do Zé também, dependendo o que tu precisava, ele não tinha para vender. E no Jacobelli não se fala. Ele não tinha lanche para vender naquela noite, pelo movimento que foi na cidade. Esse vereador sempre foi a favor da feira, porque eu sei que é uma feira que desenvolve o nosso município, vem muita gente de fora para gastar em nossa cidade, para vir ter um fim de semana com sua família. Então esse pedido é mais para a gente se inteirar das informações do que foi feito. Então, também até entrei em contato hoje com o prefeito Fernando, sobre a Avenida Castelo Branco. Faz desde o ano passado que a gente vem pedindo melhoramento ali, e do outro lado da faixa, na RS 241, ali do final do Juruna, tá? Os dois lados ali, tá? Faz quase 6 meses, um ano, que eu venho pedindo esse melhoramento ali. Falei com meu amigo Anderson, ele disse que é com o Osmar. Falei com o Osmar, até eles estiveram lá dando uma limpada lá, isso faz uns 2-3 meses atrás. O Osmar disse que ia voltar, tá? A cobrança está vindo para esse vereador, como já foi para o prefeito, e vai ir para o Osmar, que é o responsável dessa parte. Só que eu fico pensando assim, é um pedacinho, é um trecho pequeno ali, acho que está 200, 300 metros, com uma carga e uma patrulha, o rolo resolve uma manhã. Uns 100 metros cada lado. Eu tenho as fotos que me mandaram ali do outro lado lá. É inadmissível, claro, é um pedacinho de barro que tem ali, com água vertendo, se resolve. Acho que nós não podemos esperar todo esse tempo. Em 6 meses não foram resolvidos ainda. Porque a cobrança recai a nós, vereadores, e a gente vai cobrar quem? A administração. Esperamos que seja feito esse melhoramento. Outro, que eu já cansei de falar nessa casa, a vereadora Dani, Alex, Lauro Prestes, pós-Pontilhão. Me lembro bem que fiz um pedido para fazer um melhoramento, abrir as valas para quem sobe à direita, para escorrer a água. Poxa, eu não sei, até eu fico pensando que esse pedido é para mim, vereador, não, é para a comunidade. A comunidade nos procura para realizar esses melhoramentos. Não é o vereador que quer, o vereador quer também, mas quem mais pede é a nossa comunidade. Sabe, até fiquei triste quando a pessoa me cobrou novamente hoje. Eu disse assim, a minha parte estou tentando fazer, estou pedindo esse melhoramento, fazendo essa cobrança, mas não cabe a mim, cabe a Secretaria de Obras, cabe o prefeito, quando o maquinário estiver aí. Mas faz 6 meses que a gente vem pedindo, e espero que o prefeito esteja na escuta. Conversei com ele, disse que ia fazer esse melhoramento e que seja feito. Também, dar os parabéns para o pessoal que organizou aquela mateada solidária no campo municipal, e que venha mais mateadas para ajudar essas pessoas, e com aquela gurizada que estava lá incentivando o nosso esporte. Então, desejar a todos uma boa feira, esperamos que não seja com chuva, porque FECOBAT sem chuva é difícil, né? Mas esperamos que não venha chuva. Então, uma boa feira a todos e um bom início de semana.
Passo a presidência para o meu vice-presidente Mar Lopes Jacomelli, para que possa me manifestar da tribuna.
Senhores vereadores, assumo a presidência dessa Casa Legislativa, passando a palavra, pelo tempo regimental de 5 minutos, ao vereador Flávio Paim.
Como no início da sessão me dei conta que não dei boa noite, quero dar boa noite para os colegas vereadores, quero dar boa noite para a plateia que nos assiste aqui, dar boa noite para os ouvintes, da Rádio São Vicente e para os telespectadores do Facebook e do YouTube. Hoje à tarde estive dando uma volta hoje lá no Loreto e com a grande surpresa fiquei feliz da volta do nosso amigo Fabinho na Rádio Nova Manhã. Quero desejar saúde pro guri Antenor e fico muito feliz de poder escutar o amigo. Quero mandar um abraço lá para pro Dario. Quero agradecer o copo d'água que a Josi me deu lá hoje no Loreto lá. É muito bom poder estar perto da comunidade e estar vendo as demandas e já desejar parabenizar a Secretaria de Obras pelo trabalho que tá sendo feito lá nas estradas. Hoje, antes da sessão, eu tive uma reunião com o coordenador do curso de gestão pública aqui, e eu vou contar a história de onde surgiu essa ideia. Sábado à noite eu estava assistindo uma série em casa, aí me veio essa ideia de criar uma parceria junto me lembrei do curso de gestão pública, criar uma parceria de nós fazer um concurso lá dentro, deles fazer ter ideias de projetos de lei, e depois, no fim do concurso, o que ganhar vinha apresentar aqui nessa tribuna uma ideia, claro que voltada para as necessidades da nossa comunidade. Apresentei a ideia pro professor Cristiano, ele ficou muito contente, já deu outras ideias para nós fazer junto com o executivo. Acredito que essa semente vai florescer e vai florescer forte e bonita. Então, quero agradecer pela acolhida do professor e que tenha vida longa esse projeto aí, que recém começamos a plantar. Agora há pouco vi o ofício ali que vai vir o deputado Valdeci. Eu peço para a vereadora Dani que eu quero falar com ele. É um cara, acho que foi um dos mais votados aqui na cidade. Eu não sei o que está. Eu sei que eu entendo o tamanho da região, mas lutar para um IFE fora de nós aqui, eu acho que vai esmagar o nosso. Então, um cara acho que tem que repensar para nós o que nós vamos fazer com o nosso IFE. Então, vamos lutar para não ter, para ter mais investimento no nosso IFE e não ter o IFE em Santa Maria, que vai ser prejudicial para nós. Então, acredito que por essa semana, quero desejar um sucesso para a feira, para os produtores, para os comerciantes, para todos envolvidos. Então, quero desejar uma boa semana a todos. Fiquem com Deus e vamos construir.
Após a manifestação do vereador Flávio, retorno ao mesmo à presidência dessa casa.
Com a palavra, o vereador Gilmar Lopes Jacomelli, do PDT.
Excelentíssimo presidente Flávio da Rosa Paim, vereadora Kika, secretário da mesa, demais senhores e senhoras vereadoras, cumprimentando as pessoas que nos assistem, assessoria, pessoal da rádio, Miguel, cumprimentando também as pessoas da nossa comunidade. Eu quero começar hoje, senhor presidente, estive fazendo uma visita ao Sindicato Rural semana, conversando com o senhor Roberto Leitão, grande parceiro nosso, né, parceiro de sociedade em geral, e às vezes falta um pouco de conhecimento da nossa parte, e é interessante que nós, vereadores, de vez em quando dá uma passada no sindicato. Ele teve me falando com ele sobre umas questões lá do CTG, e ele teve explanando o que é feito em partes ali pelo sindicato, e sobre a questão dos cursos. Tem vários cursos sendo feitos todos os meses em São Vicente, através do Senar. Isso logicamente, o sindicato que encaminha esses cursos. E seria interessantíssimo que a comunidade toda tivesse mais acesso a isso, tivesse mais informação para correr atrás desses cursos. Só esse curso, o mês de junho, teve 12 cursos. 12 cursos, e daí vai de floricultura, básico, pequenos frutos, fabricação de queijo, produção de derivada de soja, produção de alimentos, artesanato, tosquia de ovinos, artesanato. Quer dizer, é um trabalho excelente que o sindicato faz para a nossa comunidade. E a gente, e eu me comprometi que todos os inícios de mês, a gente informar, fazer esse trabalho aqui, informando a comunidade, para que procure o sindicato. Esse mês de julho tem produção de derivados da mandioca, né? Interessante isso, 17 e 18 os dias, e artesanato pintura em tecido, dia 10, 11, 12, 13 e 14. Isso é no CRAS, esses dois é no CRAS. Mas ele é feito no interior, é feito ali mesmo no sindicato, é feito no CRAS, né? Então, parabéns mais uma vez ao sindicato aí por esse trabalho excelente que é feito, e acredito que um pouco mais devia ser mais divulgado. Eu acredito que muitas pessoas, por mais que muitos participam, mas acho que podia ser participar, chegar a uma quantia maior da nossa comunidade esses cursos. Eu, seguindo o embalo aqui das estradas, a Visconde do Rio Branco, que eu acho que foi o Alex que falou, realmente aquilo ali não tem fundamento. São duas quadras, mas a principal é entre a 14 de julho e a Conde de Porto Alegre. Buraco. Isso é a empresa que fez. A empresa responsável. Só que como eles fazem, né, a passo de lesma, fica ali, ó, a comunidade que se arrebente. Mas realmente aquela quadra ali não tem fundamento. A pessoa que, se não conhecer, entrar de carro pequeno, ele pode saber que ele vai para a oficina direto. Né? Isso teria que eu não sei qual é o cronograma de trabalho, mas quanto tempo já faz que a empresa mexeu naquilo ali, começou a fazer aquelas bocas de leão ali e parou? Até setembro para fazer. Mas. E, pô, pois é, olha aí, ó. Imagina quanto tempo ainda pode para regularizar aquilo ali. E tem várias obras para ser feitas em São Vicente. Várias obras que estão iniciadas, outras estão sendo feitas, e ali é uma das que começaram e parou. Parou. E realmente é dentro da cidade, dá para dizer, e a administração que estiver nos escutando tem que cobrar dessa empresa, que eles ajeitem aquilo ali. Se não fizer agora, mas pelo menos que arrume, tape aquela buraqueira que está ali. Que realmente aquilo ali é perigoso, né? Evita um acidente. A questão também da Lauro Prestes. A Lauro Prestes e entre a estrada 241 e a 287, a gente levantou aqui esse trabalho, acho que faz um mês e pouco. Eles foram com a máquina lá, eles deram uma limpada, ajeitada entre a BR e a RS ali. Só que passa o tempo, foi só dando uma limpada com patrola, ali precisava ser colocado umas pedras também. Quer dizer, as pessoas têm toda a razão de reclamar, né? É um problema sério. E a Aurora de Souza, a gente acaba às vezes se empolgando aqui com algumas informações que a gente recebe do executivo, de algum funcionário. Eu não pedi meus 5 outros, né, presidente? Olha aí, ó. Eu me enrolei agora aqui nos meus assuntos. Então, ali a Aurora de Souza, quando entrou, chegou a máquina, eu achei que nós íamos arrumar aquela estrada ali, aquela rua ali, que é pedido, tem até abaixinado aqui para nós, para o executivo, e infelizmente não foi feito nada. Né? Aquilo ali é uma vergonha. A Aurora de Souza realmente é uma vergonha aquilo ali. Os moradores que moram ali, no barro. Duvido cruzar, fazer a volta por aquela anarquia que tem lá agora, um carro pequeno. Mas só tracionado e olha lá. Infelizmente. Pois é, infelizmente também não fiz meu pedido dos outros 5 minutos. Mas que nada, a gente tem outra... Eu queria falar sobre aquele dia do incêndio que houve na cooperativa também, sobre a questão da importância da gente ter uns bombeiros voluntários em São Vicente. Já que não vai ter o oficial mesmo, que tem os voluntários. Eu tenho mais um, né, presidente? Isso? A questão do bombeiro voluntário. Se não fosse a comunidade, aquele dia lá, né, eu não vi se teve algum colega lá dos vereadores, né, mas estou encerrando aqui, colega, fica tranquila. Não. É, a senhora está muito nervosa aqui, se metendo nos assuntos aqui. Viu? E daí é o seguinte, ó. Olha aí. Olha aí, presidente. Né? É que a gente está numa linha de assunto aqui, daí começa a ouvir conversinha, na volta, se atrapalha tudo. É verdade mesmo. A gente não tem muito neurônio. Então, se começar a cruzar a conversa, se atrapalha todo. Mas a questão, se não fosse os moradores daquela região ali, algumas pessoas, que a gente ia até citar o nome de meia dúzia aqui, eu não sei o que tinha acontecido com a cooperativa. O incêndio que houve ali podia ter sido de proporções, olha, de perder tudo que tinha de produto lá na cooperativa. Né? A sorte que quem realmente salvou aquilo lá foi os moradores, foi os vizinhos ali, e depois, claro, chegou os bombeiros de São Tiago, chegou os bombeiros de São Pedro. Né? Então, os parabéns à comunidade ali, ó, que não é oficialmente os bombeiros voluntários, mas fizeram um trabalho de bombeiro voluntário. Então, de parabéns. Os assuntos que eu teria mais, senhor presidente, mas infelizmente me esqueci dos meus 5 minutos. Agradeço a atenção dos senhores e senhoras e cumprimento a todos os moradores de São Vicente que nos escutam e nos assistem, desejando uma boa semana e uma boa FECOBAT a todos. Muito obrigado.
Com a palavra, a vereadora Gislaine Zignatti Delpino, do Progressistas.
Boa noite à nossa mesa diretora, boa noite aos colegas, vereadores, ao pessoal que nos assiste aqui na sessão, aos ouvintes da rádio e o pessoal que nos acompanha pelas redes sociais. Eu só quero falar um pouquinho hoje dos pedidos que me chegaram também essa semana, que é estrada, é barral, é falta de pedras. E não adianta, porque agora com esse tempo de chuva é o que chega na gente. Inclusive, eu acho que, não sei se foi a mesma pessoa que pediu para mim, que pediu para os guris, aquela rua ali, que é paralela ao asfalto ali na Lauro Prestes, né? Não sei se foi a mesma pessoa, mas também recebi as fotos, está feinho ali, sim. E faz dias que até a moça que trabalha no posto do Geimar ali já tinha me feito essa solicitação também. E agora recebi outro pedido hoje, está ruim ali mesmo e é curta a ruazinha ali para arrumar. Também o pessoal ali eu falo muito no Beco dos Pinheiros porque eu vou lá, junto com o Chico, tem uns cavalos lá no Nego, e eu vou lá e aí o pessoal me pede bastante também sobre aquela rua lá, aquele beco. Os guris estiveram lá antes da chuva, dando uma tirada por cima daquele barral, mas depois que veio a chuva, eu fui lá e inventei de entrar lá no fundo com aquele carro baixo ali e andei mais de lado do que eu pensei, me voou aos barrancos, mas consegui sair, tá horrível mesmo. O pessoal já foi para os barrancos lá. Teve o caminhão que carrega os cavalos ali da gurizada. Também você foi a sarjeta. Aquela rua ali está precisada de umas pedrinhas, assim, imediatamente. Tanto quanto aquela também ali do... Na verdade, é a rua do pai do Roger. Aqui eu falo ali da Lauro Prestes. Do seu Rosalino, é. Foi essa, Alex, que tu fez o pedido, tá. Tem outra rua também que eu fui levar a guria que fica com a mãe ali, lá na Vila Rica. Eu não peguei o nome da rua, porque eu só fui levar ela e acabei passando naquela rua e vi que também precisa, tá um carro baixo, fica ali. Eu vou, semana que vem, na segunda, eu vou ver qual é o nome da rua e vou fazer a solicitação para os guris lá direto, para não vir falar aqui sem dizer qual a rua é, que daí nem eles vão entender, né? Outra coisa que eu queria falar também, eu vi que o colega, o vereador Alex, pediu um container aquele dia ali para outro ali perto do União, né? Na frente. Domingo eu fui na domingueira ali da terceira idade, no CTG, inclusive quero parabenizá-las, porque uma baita de uma domingueira, elas muito, muito felizes, muitas pessoas de outras cidades, nem sei quantas cidades tinha ali, mas estava muito bom. E me chamou a atenção aquele horror de lixo fora do container, porque não cabe, né? Fica final de semana ali, e eu acho não, eu vou pedir, amanhã vou mandar uma mensagem, eu vou ali nas obras falar com os guris, para esse final de semana que tem a feira, não ficar aquela lixaiama ali, já que não temos ainda os containers que está licitado, né? para tirar antes da... Antes, não sei se até quinta, por exemplo, junta todo aquele lixo depois de quinta-feira. Mas se juntar, para dar uma cruzadinha ali entre a semana, sim, entre a quinta e o domingo, para não ficar... Estava tão feio ali o pessoal que entra e sai para vir visitar a nossa feira. Estava bem feinho ali. É, muita... Não, a gente entende que é muita casa, tem quantos prédios com apartamentos ali e todo o lixo vai para aquele um container só, né? E fica ali no chão e os guris recolhem na segunda-feira, mas é só enquanto tem a Fecobate, né, para não ficar feinho ali. Eu acho que era só isso que eu tinha para hoje. Quero também desejar uma ótima feira para todos nós, para finalizar. Que a gente saiba aproveitar a nossa feira, que é a maior da nossa região. E eu acho que tem tudo para dar certo, e vai dar. Não sei se não vai ser maior do que a do ano passado. E é claro que tem essas coisinhas que agrada um, desagrada o outro. Mas no final tudo dá certo, tá bem? Essa semana que eu tinha era isso. Uma boa semana para todos. Fiquem com Deus. Obrigada.
Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e encerro a presente sessão.